Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, seja muito bem-vindo ao Paraná em Rede desta quinta-feira. Hoje é dia 11 de julho de 2019. Tudo bem por aí? Vamos então aos assuntos desta edição. Assunto que preocupa: o Paraná já registra 77 mortes por gripe desde janeiro deste ano. Alerta para o frio intenso, que pode também aumentar o número de casos da doença. Polícia Civil faz busca na empresa Impeseg, responsável pela impermeabilização de sofá, que provocou uma explosão em um apartamento de Curitiba. E no local, produtos clandestinos. STJ rejeita pedido de habeas corpus do ex-governador Beto Richa. E a greve dos servidores continua. O governo indica a possibilidade de pagar 2% da reposição em janeiro do ano que vem. Vamos saber as condições financeiras do Estado na entrevista com o secretário da Comunicação e Cultura, Hudson José, o nosso entrevistado hoje. Fique por aqui, o Paraná em Rede já está no ar.
Previsão do tempo.
O tempo segue estável no Paraná, a massa de ar que predomina cobre os estados do Sudeste e do Sul e é seca e gradualmente então aumenta as temperaturas. Na capital, máxima de 24, assim como em Ponta Grossa. 27 em Jacarezinho e Apucarana. 26 para Campo Mourão. 27 para Umuarama. 28 em Guaíra. 26 em Cascavel e Laranjeiras do Sul, além de Pato Branco. 22 em Guarapuava, 16 é a máxima para a União da Vitória. A Polícia Civil fez buscas na empresa Impeseg e na casa dos proprietários. Eles são alvos de investigação após a explosão de um apartamento em Curitiba, que matou um menino de 11 anos e deixou três adultos gravemente feridos. No local, então, os policiais encontraram produtos impermeabilizantes fabricados clandestinamente. A reportagem é do David Lira.
A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na empresa Impeseg, responsável pelo serviço de impermeabilização no sofá do apartamento que explodiu no bairro Água Verde, em Curitiba, no dia 29 de junho, e matou um menino de 11 anos e deixou três adultos gravemente feridos, com queimaduras pelo corpo. Também foram cumpridos mandados na residência dos donos da empresa. Na operação, os policiais encontraram rótulos da Anvisa falsificados e galões para armazenar os impermeabilizantes. Nas diligências, a polícia constatou que os produtos eram fabricados de maneira clandestina, já que só um engenheiro químico é autorizado a supervisionar a fabricação. E a mistura era feita na casa dos donos, como afirma o delegado da Delegacia de Explosivos, Armas e Munições, Adriano Schoff.
Foram colocadas bandeiras de outro país, como se fosse produto importado. Ainda foi colocado lá que foi fiscalizado pela Anvisa. E a Anvisa não pode ter fiscalizado esse produto, porque é um produto de fabricação, vamos dizer assim, caseira. Então ele fazia a mistura dos produtos e colocava o rótulo da empresa dele, o que não é permitido. E os rótulos davam a impressão que a empresa produzia aquele produto, mas na verdade ela só misturava e repassava para outras pessoas que impermeabilizavam. Há menção ao risco de explosão, de ser um produto inflamável, mas não poderia ser vendido dessa forma. Eles não tinham autorização para comercializar e nem para manusear produtos controlados explosivos.
A polícia também acredita que alguns galões com os produtos foram retirados da empresa no dia seguinte da explosão do apartamento.
Nós acreditamos que os produtos existiam sim e foram retirados logo em seguida à prática da explosão. Vizinhos inclusive comentaram que no domingo eles foram lá e retiraram algumas coisas. Nós vamos ver pelas imagens e os proprietários ficaram de trazer mais amostras dos produtos utilizados na impermeabilização.
A suspeita do Corpo de Bombeiros é que um produto inflamável usado na impermeabilização do sofá tenha causado a explosão. O resultado da perícia feita no apartamento sai até o final deste mês. A hipótese de um vazamento de gás ter causado a explosão está descartada.
Nós temos uma linha de investigação bem plausível no sentido de que só foi o produto utilizado na impermeabilização, nada a ver com o GLP.
A empresa Impeseg permanece lacrada. De acordo com o delegado, ao final do inquérito, os donos podem ser indiciados por homicídio quando não há intenção de matar ou por dolo eventual. O advogado dos empresários preferiu não se manifestar sobre a operação nesta quarta-feira. O técnico que aplicava o produto no dia do acidente e o casal que morava no apartamento permanecem internados. A Polícia Civil também vai ouvir as declarações deles nos próximos dias. De Curitiba, repórter David Lira.
A presidente em exercício do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, rejeitou um pedido de habeas corpus do ex-governador Beto Richa. A defesa dele pretendia que o STJ anulasse a portaria da presidência do Tribunal de Justiça do Paraná, que designou juízes substitutos para a atuação no caso em Curitiba. A expectativa era suspender a ação que tramita contra Richa no âmbito da Operação Rádio Patrulha do Ministério Público Estadual e que investiga suspeitas de fraude em licitações do programa Patrulha no Campo, o que então a defesa de Beto Richa não conseguiu. Alerta para os dias frios e para a preocupação com as doenças mais comuns no inverno. O Paraná já registrou este ano 77 mortes por gripe.
O boletim de influenza da Secretaria de Estado da Saúde, divulgado nesta quarta-feira, confirma 77 mortes por gripe no Paraná. O documento mostra que desde janeiro deste ano, 374 casos da doença foram confirmados e a maioria foi entre os idosos, com 105 ocorrências. Esse mesmo grupo registra o maior número de mortes por conta da gripe. Dos 77 óbitos registrados, 40 foram vítimas com 60 anos ou mais. O Paraná tem casos de influenza em 66 municípios e 21 das 22 regionais de saúde do estado apresentam casos da doença. O secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto, afirmou que o vírus está circulando em todo o estado e nenhuma região está livre da influenza.
Infelizmente, a gripe já vem atingindo algumas pessoas e tivemos até, lamentavelmente, a perda de vidas humanas também aqui no Paraná. Mas nós temos momentos oportunos para causar a saúde e combater a doença.
Entre os principais cuidados que devem ser tomados para diminuir o risco de contaminação pelo vírus da gripe está a higienização correta das mãos. Elas devem ser lavadas frequentemente com água e sabão, sendo recomendável complementar o processo com a aplicação de álcool em gel. Outra medida é higienizar periodicamente com álcool em gel as superfícies que entram em contato com as mãos, como mesas, teclados e maçanetas. Recomenda-se ainda que as pessoas evitem compartilhar talheres, copos e alimentos e usem sempre lenços descartáveis para cobrir a boca na hora de tossir ou espirrar. Outras recomendações são manter os ambientes ventilados e evitar a aglomeração de pessoas. O chefe da Divisão de Vigilância de Doenças Transmissíveis, Renato Lopes, ressalta que os cuidados preventivos devem ser adotados continuamente, mesmo por pessoas que foram vacinadas contra a gripe neste ano.
Eu chamo atenção principalmente para as crianças e para as pessoas acima de 60 anos, porque é nesse grupo que nós temos a maior incidência da doença, a maior ocorrência de óbito.
Ele alerta ainda que os sintomas da doença incluem febre alta, acima de 38 graus, dor muscular, dor de garganta, dor de cabeça e tosse. Repórter Priscila Paganotto.
E agora falamos sobre a greve dos servidores que estão parados desde o dia 25 de junho. Eles estão agora acampados em frente às portas do Palácio Iguaçu, que é a sede do governo em Curitiba, e garantem que só deixam o local depois que o governo concretizar uma proposta referente ao reajuste, uma proposta que eles concordem. Mas o assunto só volta para ser votado na Assembleia Legislativa a partir de agosto. Vamos aos detalhes com o David Lira.
O pagamento da data base de 4,94% que os servidores estaduais pedem ao governo do Paraná não entrou na pauta da última sessão ordinária do primeiro semestre da Assembleia Legislativa, realizada nesta quarta-feira. O assunto ficou para ser tratado pelos deputados em agosto, na volta do recesso parlamentar. Muitos trabalhadores ocuparam as galerias do prédio e algumas vezes se manifestaram em relação aos comentários de alguns parlamentares, mas a reunião transcorreu com tranquilidade. Ao fim da sessão, os servidores deixaram a Assembleia e armaram barracas em frente às portas do Palácio Iguaçu, sede do governo paranaense. Eles prometem ficar no local até que o Executivo apresente uma nova proposta. como afirma Valquíria Olegário Mazeto, diretora da APP Sindicato.
Continuamos em greve, nós continuaremos aqui no Centro Cívico, por mais que a Assembleia Legislativa entre em recesso agora, o governo não, então a gente aguarda uma resposta do governo que traga uma proposta decente para apresentar os servidores públicos.
No início da semana, o governo indicou a possibilidade de pagar 2% de reposição em janeiro de 2020. Os sindicatos, no entanto, querem o índice aplicado já no salário de outubro. De acordo com o governo, este ajuste para outubro iria gerar uma despesa extra de cerca de R$500 milhões, com a folha em 2019. O líder do governo na Assembleia, deputado Hussein Bakri, afirmou que na conjuntura atual não tem como o governo do Estado avançar além do índice de 2%.
O governo entende que ele está descontingenciando ou descongelando um processo que vinha há 4 anos. Um processo de não oferecer nada de data base. Então, dentro das possibilidades do governo atual, o governo está dizendo, olha, nós fizemos todo o esforço possível e nós topamos mandar um projeto de lei para a Assembleia nos seguintes termos: 4,94, com 2% em janeiro e os demais com as parcelas subsequentes nos demais anos. Então, essa é a proposta do governo. Mas é preciso que todos entendam o seguinte: se não fechar o acordo de data base, não tem como discutir o restante da pauta. Então é fundamental que aceitem essa proposta. Se aceita essa proposta, o governo discute o restante da pauta periférica e envia para cá um projeto de lei versando sobre a data base e discutindo a pauta periférica.
Além do pagamento da data base, o líder da oposição no Legislativo Paranaense, deputado Tadeu Veneri, disse que os servidores também colocaram na pauta a preocupação com as consequências pós-greve, como demissão dos profissionais temporários da educação.
As punições, que muitas vezes são decorrentes da greve, mas essas punições só podem ser feitas se não houver compensação. Como todos os servidores, já aconteceu isso nas vezes anteriores, compensam os dias, fazem as aulas, são compensadas, as aulas que não são dadas são compensadas, não há por que se falar em punições a isso. Assim como não há por que se falar em punições, como inclusive sugeriu o secretário de Educação, de demissão dos PSS após 7 dias. Eu acho que se quer pacificação, é preciso que se estendam as duas mãos, né, no sentido para que nós possamos ter uma solução para os problemas que todos nós estamos atravessando.
Mesmo entrando em recesso parlamentar nesta quarta-feira, os deputados da situação e da oposição que apoiam a greve fizeram um compromisso público com os sindicatos em conversar com o governador Ratinho Júnior nesta quinta-feira e encontrar um possível acordo entre o governo e os servidores, que estão em greve há 16 dias. De Curitiba, repórter David Lira.
A seguir, a gente segue falando sobre este assunto. Vamos entender o que o governo pode explicar a respeito do assunto na entrevista com o secretário de Comunicação do Estado, Hudson José.
O Paraná em Rede volta já.